Agora 3 horas, 3 minutos, uma ótima tarde para você, ouvinte da CBN, quarta-feira de cinzas, para muitos, vida voltando ao normal, o choque de realidade hoje, também muita gente se informando e lógico, você acontece e você continua com esse tipo de compromisso aqui com a CBN, a gente levando todas as informações da nossa região para você. Se você está conosco desde o início da tarde, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Caso esteja chegando ou chegou há pouco, muito obrigada e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No início deste bloco do CBN Curitiba, segunda edição, nós vamos falar sobre saúde e um alerta, porque no Brasil, 26,8% da população acima dos 20 anos é obesa. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, a obesidade feminina subiu de 14,5% para 30,2%, enquanto a obesidade masculina teve um verdadeiro de um salto, 9,6% para 22,8%, e isso tudo no período de 2013 a 2019. Mas como lidar com esse fenômeno entre a população brasileira? Será que existe obesidade saudável? É essa pergunta que eu vou fazer a partir de agora para a médica da família, diretora técnica da Higia Clinic aqui em Curitiba, Márcia Simões. Doutora Márcia, seja muito bem-vinda à CBN.
Muito obrigado, Joyce. É um prazer estar conversando com você sobre esse assunto tão importante que afeta cada vez mais pessoas no nosso país.
Pois é, doutora Márcia, eu citei aqui que estamos na quarta-feira de cinzas, terminou o carnaval, terminou férias para muitos curitibanos. Nesse momento, aliás, é um período que muitas pessoas voltam a ter um foco na saúde, é um momento que existe uma procura maior, inclusive na clínica, de muitas pessoas trabalhando a prevenção, querendo trabalhar a saúde para o restante do ano?
Sem dúvida nenhuma, na verdade, né, desde depois do final do ano, que muita gente foi lá para as festas, chutou o balde, jacou bastante, e aí janeiro voltaram com as promessas aí de começo de ano, né, que todos nós temos as nossas promessas para o início do ano.
Com certeza. Mais do que promessas de início de ano ou do final do ano, doutora, nós também tivemos alguns fenômenos. Estamos acompanhando já há algum tempo esse fenômeno que eu citei de um sobrepeso e até obesidade da população, essa parcela cada vez mais aumentando na população brasileira, Curitiba não é diferente, e tivemos ainda o fenômeno da pandemia, mais tempo em casa, mudança na rotina. Levante a mão quem disse, né, ou quem não engordou, ou quem não teve alteração de peso nesse período. Qual é esse contexto que estamos chegando agora em 2022 na sua avaliação? É motivo para se preocupar com o peso?
Sem dúvida nenhuma, né? Nossa população ela está ficando cada vez mais obesa. Os dados que a gente tem de 2019 já nos informavam que 27% da população acima dos 20 anos já era obesa em 2019. Agora, com 2 anos de pandemia, na qual a maior parte das pessoas ficou enclausurada em casa, sem atividade física, com muita ansiedade, muita fome emocional, acabaram comendo muito mais, né, do que seria necessário. Com certeza esse número ele está muito maior. Junto com a obesidade, a gente tem, né, todas as outras doenças crônicas que vêm caminhando junto. Uhum. Então, o infarto, a hipertensão, a diabetes, todas essas outras doenças que vão caminhar associadas com a obesidade. Então, não é só a obesidade, mas ela é a porta de entrada, digamos assim, para todas essas doenças crônicas. Muitas vezes a gente fala hoje sobre a genética, mas um grande fenômeno que foi descoberto é que a genética, ela tem uma influência muito baixa, na verdade, no que acontece na nossa vida e no nosso organismo. 80% a 90% das doenças crônicas, como o câncer, a diabetes, a obesidade, o infarto, a hipertensão, decorrem do como a gente leva a nossa vida, dos nossos fatores ambientais, como é a nossa alimentação, como é a nossa atividade física, como é o nosso nível de estresse. É isso que vai, digamos que, ligar ou desligar os nossos botõezinhos da genética.
Mas dentro desse contexto, doutora, em relação até à adaptação de uma nova rotina, desse fenômeno todo, eu pergunto à senhora, até que limite esse excesso de peso, ele pode ser encarado ou não? Muita gente não conseguiu mesmo, com vários esforços, voltar até o peso pré-pandemia. Isso deve se tornar, entre aspas, uma ditadura? Pode se tornar uma nova realidade, até mesmo conforme a idade dessa pessoa? Existe uma adaptação mesmo em relação a esse peso? Eu gostaria que a senhora também falasse um pouquinho sobre isso.
Claro, os padrões estão mudando, né? Antigamente era muito raro a gente ver uma pessoa com obesidade, com excesso de peso. Hoje está ficando cada vez mais raro a gente ver uma pessoa com baixo peso ou até mesmo com um peso dentro de um valor saudável. Por mais que isso, né, esteja virando uma pandemia em relação à obesidade, que esteja afetando cada vez mais pessoas, não é algo que seja saudável. É a mesma coisa que se a gente pegasse o cigarro e falasse, olha, a quantidade de fumantes está aumentando exponencialmente. Então, agora o cigarro é bom? Não, não é. Uhum. A obesidade, ela não é uma coisa boa para nenhuma outra pessoa. E não é uma questão de estética, de se encaixar em um corpo físico, em um padrão. Mas é uma questão de saúde mesmo. Então, quando a gente pega, né, o índice de massa corpórea, que é aquele famoso IMC, as pessoas que vão estar com IMC saudável, vão até 25 mais ou menos, que é uma continha muito simples que qualquer profissional da saúde pode fazer, né, para o paciente que faz o seu acompanhamento. Então, se a pessoa está até 25, ela está com IMC saudável. Se ela começa a passar disso, ela precisa buscar ajuda, buscar algum tratamento, seja psicológico, médico ou nutricional. O mais indicado é que seja um trabalho conjunto desses profissionais, porque a maior parte das pessoas que têm problemas com sobrepeso tem muitos fatores emocionais ligados, né? Isso que eu observo cada vez mais dentro da minha prática clínica, com as pessoas que eu recebo lá no consultório. Então, não é a gente aceitar isso, mas é entender o porquê isso está acontecendo para poder mudar o que está ocasionando. Ah, é uma ansiedade? Ou é um problema no trabalho, ou no relacionamento, vamos entender o porquê isso está acontecendo, ou só é realmente uma falta de conhecimento em relação à alimentação, o que também é muito comum. Felizmente, a gente tem hoje muita desinformação em relação à alimentação, e as pessoas, por falta de orientação, acabam consumindo alimentos que não são saudáveis, muitas vezes acreditando que são, uhum. Ou então ficando um pouco perdidas quando vão no profissional, por exemplo, ah, você está com diabetes, você está com hipertensão, faça uma dieta. E a pessoa sai de lá, mas fala, ué, o que que vai ser minha dieta? Né? O que que eu vou comer, o que que eu não vou comer? Porque às vezes a gente brinca assim, ah, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas ninguém faz. Mas, na verdade, não é bem assim. Hoje eu observo que existe uma grande desinformação. O que eu mais recebo são mulheres falando, eu já fiz de tudo, eu já tentei tudo, eu já comecei um monte de dieta e nada deu certo, e eu não consigo emagrecer e não tem jeito. E, na verdade, não é bem assim. Quando a gente ajusta saúde, alimentação, uma atividade física, não tem como não gerar o processo de emagrecimento.
Eu aqui na CBN estou conversando com a Márcia Simões, que é médica da família. Estamos falando sobre esse fenômeno da obesidade, como também a pandemia mudou com a rotina e, consequentemente, com o peso de grande parte da população e quais são as alternativas. E é isso que eu pergunto para a senhora a partir de agora. A senhora já trouxe um pouco desse contexto emocional, de qual seria o caminho, mas para quem está nos ouvindo e pensa, opa, posso dar esse primeiro passo? Qual é a sua orientação, doutora?
A gente pode começar sempre pelo básico, né? Comendo mais alimentos de verdade. Então, observe aquilo que você tem comprado. Abra aí depois da nossa entrevista a sua geladeira, abra os seus armários e dê uma olhada no que é comida de verdade e no que são os produtos processados. Qual que é algo que você pode com facilidade identificar isso? Se você olha um produto, a validade dele é 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos, tem muita coisa química aí nesse produto. Porque um alimento que a gente compra lá, uma verdura, uma fruta, uma carne, uma semana, 2 no máximo, dependendo do armazenamento, já está estragando. Então, se você tem um produto de longa durabilidade, com certeza é um produto com bastante corante, conservante e industrializados no geral. Então, procure levar para a sua mesa, para a mesa dos seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, alimentos que são alimentos de verdade, que é as legumes, as saladas, as frutas, as carnes, os carboidratos, que são ali a batata, né? Essas coisas que a gente faz, mexe mais dentro do nosso dia a dia em relação à alimentação natural. Consumo de bastante água ajuda muito. Hoje as pessoas tomam muito pouca água e aí confundem muitas vezes a fome com a sede. Está sentindo sede e sente fome, e aí ao invés de se hidratar, acaba comendo. Uma pessoa que ela toma em torno de 3 litros de água, ela sente muito menos fome, porque o estômago vai passar a grande parte do dia com uma boa quantidade de água. Isso ajuda muito. Comece algum exercício, alguma atividade física, se você não tem nenhum impedimento em relação à sua saúde para isso, inicie hoje mesmo, né? Se você não pode pagar uma academia, vá para a rua, né? Pega aí uma rua do Birticuado, ou temos tantos parques na nossa cidade, né? Somos bem privilegiados. Comece fazendo a sua caminhada. Entra lá nos vídeos que temos aí no YouTube da vida, digita exercícios para fazer em casa num dia que estiver chovendo ou mais nublado. Faça esses exercícios que tem em casa. Se você tiver a oportunidade de ter uma esteira, de ter uma bicicletinha em casa, faça também, não deixe só lá pegando poeira. Essas pequenas atitudes vão trazer uma mudança muito grande. Se você é uma pessoa que gosta daquela cervejinha, né? Daquele
No
vinhozinho
final de
que
semana em
hoje.
especial.
Exatamente. Só que com a pandemia, muitas famílias começaram a trazer isso para a rotina,
É.
para o todo dia. Porque, ah, estamos em casa hoje, amanhã também vamos estar em casa, depois de amanhã também.
Exato.
Então, uma grande parcela das pessoas, né, eu recebi muito essa queixa, esse relato, que tiraram do final de semana e começaram a trazer de segunda a segunda para dentro de casa. Isso não é bom para a saúde, nem muito menos para quem busca uma perda de peso. Porque se a gente pegar uma dose de álcool, um copo de cerveja, é quase que a mesma quantidade que um chocolate. Então, se você toma aí uma, duas doses por dia, vai dar 7 a 14 por semana. Não tem caminhada na vida que consiga dar
É.
conta disso, né? Então é importante a gente ter essas coisas como as exceções e não a regra. Ah, vou comer um doce, um chocolate, de vez em quando comer tudo bem, mas se você come depois de todo o almoço, depois de todo o jantar, essa quantidade ao final da semana vai dar muita coisa. Depois que nós passamos dos 30 anos, tanto para os homens, mas principalmente para as mulheres, o nosso metabolismo já não é mais o mesmo daquele com 20 anos,
Isso é
no qual a gente
verdade.
faz, no qual a gente fazia lá uma dietazinha de segunda a sexta, que
É.
estava tudo ótimo.
E como é
Agora.
comum a gente ainda ouvir, né, doutora? Ah, não, eu faço exercício para poder comer. E eu faço bem isso. Só lhe maneirar e faço a dietazinha e tudo resolvido. Com o passar da idade, não, né?
Não, porque uma conta, né, que eu sempre falo para os meus pacientes, muito simples. Se você faz 1 hora de caminhada, você queimou um bombonzinho recheado.
É.
Então, né, o
Não
crime não
fecha.
compensa.
Não
Não fecha
fecha
a
essa
conta.
conta. Não fecha, pois
Pode
é.
treinar a semana inteira, que se comeu lá uma caixa de bombom de chocolate, não vai queimar.
É. Bom, essas são as orientações e todo o panorama que a doutora Márcia está nos deixando para depois, agora do carnaval, colocarmos um pouco desse olhar na nossa rotina, pensando na alimentação, pensando na atividade física, pensando também no seu propósito quanto à sua saúde, acima de tudo, mais do que estética, na sua saúde. Ainda mais querendo um resultado a longo prazo, né, doutora?
Sem dúvida nenhuma, e o que eu falo, né, para os adultos é: olhem para as casas e olhem para os filhos de vocês, porque eu tenho certeza que todo mundo que tem filho quer ver os seus netos e quer poder brincar com os seus netos, poder correr, poder pular corda, poder fazer todas aquelas coisas que são legais quando você chega nessa fase da vida. Você pode envelhecer de uma maneira saudável, na qual você vai lá se aposentar. Vai pegar o seu parceiro, sua parceira, vai viajar o final de semana, vai lá para uma praia, vai fazer outras atividades, vai ter uma vida normal, independente. Ou você pode ser aquele tipo de pessoa que não se cuidou a vida toda e tem um envelhecimento de doença, no qual está toda semana na unidade de saúde, no 24 horas, está com problema de ferida na perna. Tem dependência dos outros, o que com certeza é uma das piores coisas, né? A gente envelhecer e não conseguir ser independente. ficar precisando de ajuda de um parente ou de um familiar 24 horas por dia. Então a gente tem que pensar nisso é hoje, porque é o que a gente está fazendo e plantando hoje que vai determinar esse nosso futuro, que um dia já foi muito futuro e hoje já está cada vez mais próximo, dependendo da nossa idade.
É, exatamente isso. Doutora, muito obrigada por essas reflexões e as orientações. Um ótimo restante de semana para a senhora.
Imagina, muito obrigado a você. E quem quiser saber um pouco mais sobre tudo isso que a gente conversou, vocês podem acessar o meu Instagram, @DRAMarciaSimões, que lá tem bastante conteúdo gratuito, dietas, receitas e muito mais do que a gente conversou aqui, para que você já consiga começar a mudança na sua vida e na vida da sua família. Muito obrigado, Joyce.
Obrigada, eu conversei com Márcia Simões, médica da família, falamos sobre alimentação, atividade, obesidade, tudo isso daqui a pouquinho você também confere no cbncuritiba.com.br. Agora 3h19.